pode ser viciado nisso?
É loucura, eles passam horas discutindo sobre coisas que nem existem.
Que perda de tempo.
Pois é, um martelo tão pesado que mais ninguém consegue pegar.
Acho que seja pesado. Deve ser um tipo de mágica pra só o Thor poder pegar.
Isso faz menos sentido ainda, enfim.
Não. Faz sentido. Porque o Thor é um deus, o martelo é dele e só ele pode usar.
E se o Thor segurar o martelo? Assim, se ele tocar com a magia divina dele, quer dizer que eu vou poder levantar?
Não.
Diz aqui, bem no martelo. Aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor.
Peraí, quem decide quem é digno? O martelo decide?
Não! Sim. Ele não pode decidir, é um martelo!
Você disse que o martelo é mágico!
É, mas ele não pode tomar decisões!
Se a varinha do Harry Potter pode, por que o martelo do Thor não pode?
Tá, se for começar a comparar varinhas com martelos, eu nem vou levar sua opinião a sério.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, abrindo o Google para escolher o que é que a gente vai se indignar hoje, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Cara, eu pensei uma piada sensacional para essa abertura, mas eu não quero dar spoiler.
Tibério Velasquez.
Cara, não tem nada que eu não goste, mas se Star Trek fosse bom, seria Star Wars.
Só pra fazer uma polêmica, só pra começar com polêmica.
Eu não sou hater, cara, para de com isso. Isso aí é tipo...
Eu, Vécio, parente.
Fanboy é um bicho muito chato, quase sempre, porque os fanboys de Star Wars são maneiros.
Todo mundo parcial hoje, hein?
Esses vale a pena conversar, né?
É. Pois é.
Eu acho que a gente vai estourar a nossa caixa de comentário, hein?
Hoje, esse episódio vai ser sinistro.
Ah, cara, fora Star Trek, Doctor Who, DC, assim, não tem nada que a gente não odeie mais, assim. O resto a gente gosta.
O cara que gosta de Doctor Who, Star Trek, DC, só falta ser vegano.
É. Eu acho que eu conheço alguém, assim.
E de novo aqui com o nosso correspondente internacional, o jornalista Mário Rocha.
E aí, galera, pra dizer que eu odeio modinha tipo CrossFit Bitcoin.
Você aí se apresenta como Mario Stone?
Não, eu tenho que ficar traduzindo, eu falo que eu sou parente do The Rock.
Boa.
Maya The Rock.
E eu odeio gente que marca e fura e aí sobra pra mim, tem que tapar buraco.
Ei, rapaz.
Deixou o recado.
É, deixou o recado.
É, não, rapaz, o cara ficou simplesmente vermelho de vergonha.
Acho que ele ficou de TPM.
Várias piadas internas, várias piadas internas.
Não vou usar nada disso. Hoje a gente vai conversar sobre o mimimi e o haterismo na sociedade em relação ao consumo de filmes e séries. Um papo tão em clima de desabafo que a gente vai até postar com a hashtag Pronto Falei. Depois do sinuso.
Fica a dica.
E aí, Tibério, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Então a gente recebeu um monte de feedback desse último episódio aí sobre as espiãs do cinema, que é o seguinte, meu, vamos dar uma resumida aqui, porque acho que fica mais fácil, porque acabaram que os e-mails e as mensagens foram sempre direcionadas a uma coisa específica, sobre o formato do episódio e tal. Então vou fazer o seguinte, vou dar uma resumida aqui pra galera, o que o pessoal que acabou falando aqui. É o seguinte, esse último episódio a gente teve a participação das nossas amigas a Luli e a Tata Finotto, e a gente acabou falando sobre essa presença feminina das espiãs. O episódio era sobre isso mesmo, né? E aí elas levantaram alguns pontos aí relativo à sexualização das mulheres, né, nos filmes, e o uso da sexualidade, de modo geral, no trabalho delas. A gente também debateu aí sobre como é que elas, as espiãs que usavam mais da porrada mesmo, tipo a Charlize Theron e a Angelina Jolie em Salt. Mas aí a galera acabou criticando um pouco aí essa problematização do tema que elas acabaram levantando. O pessoal falou, achou que ficou meio...
Desfocou um pouquinho
demais,
né?
Assim. É, a galera queria mais comédia, a galera queria vem pro podcast, falou, ah não, eu quero ouvir podcast pra me divertir, e aí acabou entrando nesse tema, e outra galera mandou mensagem falando, não, porra, adorei a participação delas, foi essencial, foi muito boa, chamei ela todas as vezes, sabe? Então teve esses dois lados aí, né? Bem controverso.
É, só em defesa delas, a gente quando fez o convite, fez pensando muito no mês das mulheres, então a gente trouxe elas também pra aproveitar essa visão diferenciada que a gente não consegue ter, pra trazer um pouco desse debate, né? Que acabou enriquecendo muito a conversa. Só pra deixar claro que não foi, de repente, ah, eu vou chamar a Luri e ela vai levantar a bandeira do feminismo. Não, não, gente. A gente fez um convite pra isso. É o mês, é lógico, vocês estão deixando falar de mulher só no mês das mulheres e o resto do ano. Não, claro, as mulheres precisam ter mais espaço na podosfera o ano inteiro. Mas esse é um mês que a gente resolve debater o assunto. É um espaço onde todo mundo pensa junto. Gente, por que que não tem mais mulheres? O que que poderia ser mudado pra reverter essa situação? Então, não é que só precisa ter espaço nesse período, mas é simplesmente um esforço conjunto de todo mundo tentando mudar essa situação atual.
A gente não falou só disso, foi um episódio bem divertido, a gente acabou abordando uma porrada de,
exato,
de tema.
Não foi só isso.
Mas a galera, assim, quando surgiu o assunto, eu vi, a pessoa tem que estar, assim, um pouco também disposta a ouvir, porque senão, assim, você nunca vai entender o outro lado, né, cara? Se você ficar só nessa, ah, pô, já vem falar dessa chatice, não quero nem saber. Não é assim, ouve lá, você pode discordar, concordar, e aí agindo, assim, não pô, falar, pô, é chata pra caralho, essas coisas, tipo assim.
Fora que uma conversa onde né? todo mundo só concorda, ela não evolui. Então, eu mesmo discordei alguns pontos. E não discordei só pra ter assunto, não. Discordei porque eu realmente penso contra. Mas é importante você fazer isso de um jeito educado, respeitoso e tudo mais, como se espera em qualquer conversa. Então, é importante que hajam assuntos e pensamentos conflitantes pra que o assunto evolua de uma forma muito mais saudável.
É, a galera se focou um pouco, acho que já sabiam que o nosso próximo episódio é sobre hater. E aí, assim, eles acabaram já focando, assim, já tentaram dar exemplos pra gente como
já
é que seria.
Já foi um teaser do episódio de hoje.
Eu acho que foi isso, eu acho que não foi de propósito, não, acho que já foi, né? nesse ritmo.
E a gente também teve muito comentário, como sempre após os nossos episódios, que a gente junta um monte de filmes em cima de um mesmo tema, sempre tem aquelas pessoas que ajudam a lembrar aquilo que ficou de fora. O Mike Evani mandou uma mensagem dizendo: vocês esqueceram O Despertar de um Pesadelo, que é o The Long Kiss Goodnight, de 1996, com a Gina Davis. Cara, eu não sei que filme é esse, você conhece?
Ah, esse filme, ele passava na Santa Tarde, cara, assim, aqueles filmes juntos lá. Esse filme, acho que é da década de 90, é de uma espiã meio Identidade Borne, assim, ela tem amnésia, acorda numa praia, assim, do nada, e aí começa a ser perseguida, sabe? Aquele tipo de filme bem padrão da Sessão da Tarde.
Mas, de qualquer forma, Mike, a gente tinha ainda uns nomes pra citar naquele último bloco de, ah, o que que ficou de fora? Só que o fato é que o podcast já tava grande, a gente achou um bom momento de corte e acabamos não estendendo o assunto. Mas, por exemplo, eu queria ter lembrado da Amy, que é a Judi Dench, daquele papel incrível que ela faz em todos os James Bond. Tem o The Americans, que é uma série incrível, pelo menos eu não vi as últimas temporadas, mas as primeiras temporadas, as três primeiras que eu acompanhei, são duas pessoas, dois espiões, se fazendo passar por um casal, que mora nos Estados Unidos, mas na verdade eles servem a Rússia. Muito bacana também. E a espiã, a esposa, tem um papel isso, muito mais presente do que o próprio marido. O que, que você ia falar, cara?
É falar que a Amy, não é M-A-M-Y, é M mesmo, é só a letra M, que é aquela, a chefe do 007, não confundo. Que tu falou que tá é a M, aí eu falei, caralho, que M? Aí depois que eu me liguei, que era? Então pra galera que, assim, igual eu, que não entendeu muito bem.
A gente registra aí. E tem Homeland, né, que acho que a gente chegou a ter comentado de Homeland em algum momento.
É, a gente comentou, mas Homeland tem que ser um episódio só pra ele, né, cara, que é muito grande, a série é muito maneira, tem muita coisa pra falar, não dá pra falar assim, ah, citar rapidinho.
E tivemos um comentário do Arle Janso dizendo o seguinte: se não tiver as Panteras, eu dou dislike. E vou te falar que demos mole, hein? Panteras, realmente, a gente podia ter mencionado.
É, a gente, por acaso, até anotou lá, mas acabou que quando a gente, no finalzinho lá, a gente deixou de falar. Mas olha só, o Arle queria que a gente faça também das Três Espiãs Demais. Porra, Três Espiãs Demais é demais, né, cara?
Que filme é esse, cara?
É um desenho de criança que são três espiãs, meias panteras pra animação. Eles fizeram...
Tipo Josie and the Pussycats, é isso?
É, só que...
Jam e as hologramas. Pronto, a gente esqueceu desse também.
Tem sempre assim, tem que cortar alguma coisa. Não tem como a gente falar tudo, né, cara? Sempre, qualquer tema vai ter um monte de filme.
Vai ter de fora, né?
E se a galera quiser complementar, faz que nem o Mike, nem o Arlie, vai lá no nosso site e escreve lá pra gente. Pô, você esqueceu do filme tal, a gente vai debater sobre ele também, se ele entraria, se não entraria, qual é o filme. Dá dica pra gente também, dá dica pra outros ouvintes também poderem ouvir.
Exato.
Então, é legal essa troca aí. Lá no podcrastinadores.com.br, entra lá que a gente tá sempre vendo também.
Isso. Aí, aproveitando a gancho, você também pode mandar um e-mail pro contato@podcastinadores.com.br. Se você ficar com vergonha, não quero colocar minha opinião pública, você manda pra gente e a gente fala o seu e-mail com o pseudônimo. Então é isso, gente. Vamos agradecer aos nossos padrinhos, que são aqueles responsáveis por esse projeto existir. Mas especialmente aos nossos iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Luiz Eduardo Bima, Marcel Melo e Rodrigo Alves.
O legal é que essa lista tá aumentando. Mas a gente tem que agradecer também aos nossos padrinhos Super Saiyajin, o Fábio Bente, Ricardo Caldas, Lucas Lima, Renato Arcanjo e Leonardo Ferrari.
Isso aí. E finalmente, os nossos mestres dos magos, Alexandre Mendes e Thiago Luiz Silva.
Pô, show de bola, cara. E a galera que quiser contribuir aí, é só ir lá no padrim.com/podcastinadores, ajudar a gente aí a manter esse podcast quinzenal, quem sabe um dia virar mensal, quem sabe um dia a gente vai fazer um tour pelo Brasil, e quem sabe um dia a gente vai ter o nude do Caruso.
Não, mas é isso, vai lá no Padrim, você vai ver que existem várias categorias disponíveis. Acima de R$15 você participa com a gente lá no nosso grupo do Telegram, grupo esse responsável pela escolha da capa que vocês estão vendo agora com o Bill Bixby. E eu vou te falar, né, Tiverio, eu acho que de todas as votações que a gente teve até hoje, a mais polêmica foi essa, né, não?
É. Não, e teve até o pessoal fazendo boca de urna.
Aquela boca de urna apareceu o locutor da ESPN pedindo pra votar em um deles. Muito bom, mano. Muito bom.
Meu Deus do céu. A galera fez campanha, foi legal. Foi bem disputado. Depois, quem sabe um dia aí o pessoal entrar no Padrim consegue ver as outras capas que poderiam ser aí. O pessoal tem que ser Padrim pra poder ver, não é assim, não.
Então, se você quiser participar dessa brincadeira aí com a gente, dá um pulo lá, lá a gente conversa sobre a pauta, conversa sobre outros assuntos nerds, sugestões de convidados e tudo mais. É sempre uma coisa muito interativa lá o nosso grupo.
É verdade. E se você perdeu, dia 1º de abril a gente teve um episódio especial. Vai lá no nosso Twitter, dá uma olhada lá, que vale a pena. Você tá rindo de quê? Não entendi, cara.
Lançamos um episódio aí no dia 1º de abril que teve gente que ficou amarradona com ele.
Gente, teve gente. Foi muito bom, cara. Foi uma coisa totalmente nova, inesperada.
Exato.
Foi uma surpresa.
Esse tá só no nosso Twitter.
Só no Twitter. É especial, tá? É tipo easter egg, tem que achar no Twitter, né?
Então, gente, vamos pro que importa agora. O nosso especial sobre haters na internet, que a gente fala sobre fanboys, sobre spoilers, sobre trailers e tudo mais o que dá raiva nos outros e na gente também. É verdade, mas a gente precisa admitir que hoje reclamar praticamente virou um passatempo. O problema é que os reclamadores profissionais acabam evoluindo para uma classe ainda mais nociva, os haters. Para eles, gostar de alguma coisa é sinal de fraqueza que deve ser combatida.
Cara, olha só, hater, eles estão tão espalhados que agora, assim, em vez de criar uma rede social para as pessoas falarem bem, vão falar para falar mal, assim. É tipo Tinder ao inverso, que a pessoa marca quando alguém não gosta da mesma coisa que você não gosta, sabe? Se reúne para falar mal de alguma coisa em comum.
Imagina, isso podia ser um aplicativo, hein? Encontrar alguém que não gosta daquele assunto pra você sair e ficarem reiterando.
O rei Tinder.
Imagina o grupo do Batman vs Superman a bombar, né?
Existe um app desse aqui nos Estados Unidos, é o Tinder, é um match.com, um desses que, em vez de juntar pessoas pela afinidade, junta a pessoa pelo o que elas odeiam juntas. E
chama Facebook.
Quem dera.
Olha só, cara, tem
isso. Facebook e minha esposa deixou ficar ainda. Mas esse outro, o cara que criou, ele falou que o casal, ele fica mais forte, mais unido, se eles compartilham o que eles odeiam.
Nossa, que estranho.
Olha só, cara.
Casal que odeia junto, vive junto, morre junto.
Mas eu acho que o berço do hater é a área de comentários do YouTube, cara. É impressionante como lá, tipo, o ódio aflora e como as pessoas adoram acusar e se xingar e tal. Eu acho que que ele saiu dali. Eu acho que o cara, em algum momento, ele falou, vem cá, isso aqui tá pouco pra mim, eu preciso ganhar as redes sociais. Aí ele faz um perfil anônimo e vai encher o saco de todo mundo por aí.
Ah, tá dizendo que ele nasce no YouTube?
Eu acho que nasceu na área de comentário do YouTube.
Ah, o hater nasceu no YouTube?
Não, nasceu na área de comentário do YouTube. Porque o hater, normalmente, ele não produz nada, né? Ele só critica quem produz alguma coisa, né?
Ah, é verdade. É,
tudo ele acha ruim, tudo ele já viu melhor, tudo ele já viu antes.
E aquela coisa, ele não tá reclamando pra poder melhorar alguma coisa. Inclusive, ele não aceita nem oferta de solução. O único objetivo é acabar com aquilo que ele não gosta.
É, e é um pouco aquilo que acho que acrescentando o que você falou na introdução, ele se sente superior diminuindo aquilo que ele tá vendo, né? É, você gostar, você fica sujeito às críticas que aquilo recebe. Então, sei lá, você gosta de uma parada, alguém critica aquela parada, é quase como se aquelas críticas viessem para o seu gosto e para você, para sua personalidade. Então, se o cara odeia tudo, ele tá, na cabeça dele, a salvo de críticas. Aí é melhor, é uma defesa e tal, e ele fica superior a tudo aquilo que ele não gosta. Tipo, ah, isso é uma merda, só idiota gosta disso.
É interessante.
Enfim. Você falou de haters no YouTube, eu não sei se você sabe, o IMDB tinha uma área de comentários dos leitores.
Um board, né? Era um bate-papo.
É, um board, pois é, e que eles acabaram com o discute board.
Eita.
E eles falaram na época que acabaram porque as pessoas não sabiam se comportar.
Bizarro.
E de vez em quando tinha isso mesmo, de vez em quando eu entrava lá pra ver, porque eu gostava de ler comentários de gente que não é crítica, e que não tem nada a ver com o filme, só comentários aleatórios, e de vez em quando tinha gente se xingando, mas xingando gratuitamente e ofensivamente muito feio o troço.
Mas olha só, eles falaram especificamente pessoas ou botaram brasileiros na história? Porque não, brasileiro é um povo...
Não, olha só, eu acho que não era brasileiro não, porque era quase tudo em inglês.
Ah, tá.
Ainda era inglês, ainda era o discussion board, ainda era inglês.
É, eu acho que não ia incomodar, né, porque outra língua, os caras não estão muito nem aí, o problema é na mesma língua.
Não, hoje em dia não, eu acho que foi o Matthew McConaughey, sei lá, alguém do calibre dele, pô, postou uma vez na internet, tipo assim, faça o que você fizer, só não irrite um brasileiro na internet, uma coisa assim.
Teve aquele garoto do Todo Mundo Odeia Chris também, ele fez um negócio desse também no Twitter, falando mal de brasileiro.
Ah, é?
É, pois é. Não é à toa que os brasileiros sempre foram conhecidos como os gafanhotos da internet, mas aí não é só pelo fato de ser hater, não. É que a gente tem a capacidade de entrar num produto e flodar ele e mudar ele a nosso bel prazer, sabe? Todo o foco daquele produto foi feito por uma coisa, mas a gente dane-se, a gente vai usar pro nosso jeito, e entram tantos brasileiros ali que eles perdem o controle. Essa é, por isso que chama a gente assim.
BR-UE-UE-UE.
Só um exemplo rapidinho, fizeram uma votação aqui que, uma votação naquele, é o país que era o melhor jogador de futebol do mundo. Um brasileiro descobriu, espalhou aquela porra, o Pelé do dia pra noite passou de 20% pra 75%, assim. Aí nego travou o site pra brasileiro. Se você entrasse com um brasileiro no site, dizia que sua região não é possível participar, não sei o que da enquete.
Caraca, bicho. Isso diz muito, né?
Cara, isso diz muito. Tem uma tese de mestrado sobre Rue, Rue, Rue BR aí que eu já estava falando, como é que os brasileiros estragam.
Que é isso?
É um grupo só de trollagem.
É, bota no Google, Rue, Rue, Rue BR. Rue, H-U-E, né? H-U-E, H-U-E, H-U-E BR. Como eles já acabam com qualquer jogo online. Brasileiro tem esse poder, esse...
É como chamam a gente lá fora, carinhosamente.
Rue, Rue, Rue BR.
É. Mas voltando a falar de haters e filme, teve um norueguês que ele fez um documentário chamado The Internet Warriors. Não sei se tá na Netflix, onde é que tá.
Interessante.
Mas ele é bem legal e ele ficou olhando exatamente comentários de pessoas, de haters, em vários sites. E ele foi entrevistar essas pessoas, tipo, por quê, né? Pra quê? E ele acaba descobrindo que muitos foram vítimas de bullying na adolescência, na infância também, né?
Uhum. E aí isso é uma maneira meio que de se vingar, né? Na cabeça dele, né?
Tipo... O cara agora tem poder. Ele consegue falar e não ser agredido pelo que ele tá falando.
É, isso é outra coisa, né?
Pois é.
Porque a internet, acho que tem essa tirinha, né? Que explica a internet através de cachorros. Tipo, uns cachorros... Não é tirinha, não. Acho que isso é um gif, eu acho. São uns cachorros latindo um pro outro
eu já vi isso.
Na frente de uma
cerca.
Uma garagem, portão. De garagem.
É.
Aí a garagem vai abrindo, assim.
É um vídeo.
Aí, de repente, os cachorros ficam frente a frente. E aí eles param de brigar. Porque...
É um vídeo isso, de verdade.
É um vídeo, é. E é meio isso, assim, né? Tipo, as pessoas têm um ódio quando elas são anônimas escrevendo na internet que, normalmente, elas não têm na vida real, né? Elas não têm coragem de gritar uma parada dessa na cara de uma pessoa, porque, sei lá, apanha, vai preso. Enfim, dá merda, né?
Tem uma frase muito boa que diz: os haters são como grilos. Fazem muito barulho, você não consegue ver, e quando você chega perto, eles de repente ficam quietos.
É.
São dois faces da mesma moeda, né? O hater e o fanboy, né? Porque é o fanboy que vai reclamar de quem reclama, né?
Isso.
Aí vira um tipo loop infinito, assim, né? Tipo, nunca acaba, né?
É, a gente tem visto uns casos, assim, de fanboy que às vezes até estraga o produto. As pessoas falam muito disso de Rick and Morty, que os fãs de Rick and Morty são, assim, insuportáveis. Com aquela história lá do McDonald's, que o McDonald's fez um molho especial que aparecia no Rick and Morty, aí o molho esgotou. E caraca, bicho, a galera foi lá, tipo, quase que detonar o McDonald's, repetindo as falas do Rick, subindo em cima do balcão, gritando e tal. E os caras falam, cara, a gente nunca mais vai fazer essa promoção na vida, porque os fãs de Rick and Morty são insuportáveis.
Sabe que essa história de fã chato sempre existiu, né? Mas não era tão grande, cresceu por causa da internet. Porque eu lembro que, quando eu era mais novo, eu peguei implicância com Beatles, porque o Beatlemaníaco é o fã mais chato que existe. Quer dizer, era, pra internet, o Beatlemaníaco era o fã mais chato que existia. Uma vez eu tava numa discussão, conversando com amigos que gostam de rock e tal, falando de grandes bateristas, Neil Peart, Ian Paice e tal. Aí chegou o cara, o Beatlemaníaco, pra falar que o Ringo Starr é melhor do que eles. Desculpa, cara, não é. Desculpa, ok, Beatles tem seu valor, ok, bacana, mas, cara, eu tenho direito de não gostar, eu tenho direito de preferir Beach Boys, por exemplo. Sei lá, e o Beatlemaníaco nunca aceitou isso, porque afinal, o Beatles tem que ser tudo.
Ele nunca aceitou o Ringo não estar nessa lista.
Fã de Pink Floyd também tem um pouco disso. Tipo, ah, Pink Floyd tem umas coisas muito boas, mas tem umas coisas muito chatas. Mas aí você vai falar isso pra um fã de Pink Floyd. É o cara briga, dá um friend no Facebook e daí pra baixo.
Daí pra baixo não, porque a última coisa que ele tem que fazer é dar um friend no Facebook. Depois ele não consegue mais falar contigo. Então ele não pode fazer isso daí pra baixo.
É verdade. Os fãs chatos existiam, só que eles não alcançavam tanta gente assim.
É, a questão é que assim, a internet deu voz pro lado positivo, pra pessoas que realmente precisavam de voz, e ao mesmo tempo deu voz pra essas pessoas chatas, né, cara?
E mais só do que deu voz, você deu uma certa, não diria um anonimato, mas uma sensação de segurança e de que você pode fazer qualquer coisa, que você tá intocado, só pelo fato de você tá longe dessas pessoas. Então isso enche as pessoas de coragem, não sei se coragem é a melhor palavra aqui, é o que motiva tudo isso que a gente vê.
Na verdade, tem um estudo de um professor da Harvard chamado Carl Sunstein, que ele chama de polarização de grupo.
O Mário sabe que ninguém vai checar isso, né?
Bota o link no post. Ele chama de polarização de grupo, que a internet também ela criou o seguinte. Por exemplo, quando a gente era moleque nos anos 80, eu vesti o ano de 20, a gente gostava de uma parada meio nerd e a gente não achava pessoas em grande número pra gente poder falar sobre. E hoje, com a internet, você encontra milhares de pessoas.
É verdade.
E você fica naquela que a gente chama de bolha do Facebook, bolha do... Você só conversa pessoas que reforçam os seus gostos, reforçam tudo, e aí você começa a radicalizar mais ainda. Então, você começa a olhar pros outros que não gostam. Como é que ele não gosta? Pô, todo mundo que eu conheço gosta? Como é que esse cara não gosta?
Exatamente. E o algoritmo do Facebook, ele facilita isso, né? Você cada vez vê mais pessoas que pensam como você e menos pessoas que pensam de forma contrária.
É. Mas existe uma coisa também, e aí indo quase no campo semântico, que eu acho que aliviaria muito essa discussão, essas discussões como um todo. E que, cara, a gente tem uma tendência a fazer isso. Eu tento controlar, mas eu mesmo não, às vezes eu me pego, já fiz já, sabe? Que é muito diferente você dizer, eu não gosto de uma coisa, e você dizer, tal coisa é uma merda. Eu não gosto de uma coisa, leva pra um caminho de discussão. Por que você não gosta disso, isso, não, não. Tal coisa é uma merda, leva a um outro caminho de discussão, que é tipo, não, não é uma merda. E aí fica um debate muito acirrado e impossível, porque você precisa rebater. A pessoa não gostar de tal coisa, você quer entender por que ela não gostou. Agora, a pessoa dizer que é uma merda, você vai refutar. Você vai falar, não, não é uma merda.
É até pior, né? Fica mais pessoal, né? Porque se eu digo que eu não gosto e você gosta, pra você, o problema é meu. Eu não gostei, o problema é do Mário que não gostou. Uhum. Agora, se eu digo é uma merda, eu tô dizendo que você é burro por ter gostado.
Exatamente.
É. Aí, o burro porque não gosta é tipo, tá bem pauta, né? Desde o último Star Wars, então, que eu vi de amigo brigando, cara.
É mesmo.
De desfazer a amizade. Eu acho que o pior filme de Star Wars foi esse último. Mas não porque ele era ruim, mas ele causou uma discórdia entre os nerds, né?
E é foda que a gente tinha que ouvir umas paradas tipo, não, eu entendo, esse filme realmente é difícil de entender. Não, não é difícil de entender, brother. Eu entendi o filme direitinho, não gostei. Porra.
Existe isso hoje em dia, né? Quando você fala que não gosta, a pessoa diz, é porque você não entendeu. Cara, eu entendi, eu só não gostei, pode?
É, mas assim, o filme é bom e o Caruso tá errado. Mas, assim, o interessante é
que
quando a gente...
Eu acho que eu não tô sozinho nessa, hein, Tibério?
Tá sim, seu hater. Quando a gente começou a questão da internet, internet, tinha também a questão das listas de discussões, né? Que era a forma de comunicação social. Então, mesmo assim, você ainda tinha uma certa bolha, porque a galera que estava numa mesma lista falava do mesmo assunto. Uma coisa que o Facebook, o Orkut, que é brasileiro, nós destruímos, né? Tipo, aconteceu é porque você, quando postava uma coisa, virava pública. Então, a partir do momento que eu postava num. Mesmo que eu postasse assim, pros amigos, que eu gostei da parada tal, eu não tô postando só pra aquelas pessoas, tô postando pra todo mundo, né? Porque ninguém também faz questão de botar aquele negócio pra amigos ou. É sempre público, né? Todo mundo posta tudo público. E aí tem a questão de quando alguém comenta num post público seu, tipo, ele tá certo porque você postou público, então você tem direito de ouvir a resposta, ou não porque, tipo, a pessoa tem que ignorar, não importa se é público, né? Tem sempre essa discussão, cara.
É, não, e tem uma outra coisa que eu acho que vai em paralelo aí, eu acho que tem muito disso relacionado ao Facebook, e eu tô falando bem de achismo, porque eu não tenho Facebook, então não entro no cerne dessa questão. Mas a internet, de um modo geral, ela causa uma hipervalorização da sua opinião. Tipo, você acha que você tem que emitir a sua opinião, que você tem que ter uma opinião o tempo inteiro.
Boa, é isso aí.
Tipo, não tem um pensamento que, caralho, talvez a minha opinião não importe. Não. Todo mundo tem certeza absoluta de que o mundo quer ouvir. Ah, eu vou dizer, então, o que eu achei de tal coisa. E as pessoas, às vezes, vêm com um tom de, tipo, de eu vou encerrar o assunto, sabe? Tipo...
Não, não. Geralmente, esse cara começa o post assim, vamos lá. Se começa com vamos lá, cara, você já vê, ah, não, cara, esse cara é muito metido. Vamos lá é foda.
Não, e o vamos lá, parece que tem uma galera na porta do cara esperando, falando, pelo amor de Deus, exato. Diz pra gente, a gente tá aqui esperando, qual é a sua opinião, cara? Tá bom, vamos lá, gente.
Chegou a hora de eu presentear vocês com o meu conhecimento.
É, tá todo mundo aí? É. Então
vocês
tá.
Vocês estão falando tudo, boa, merda
vamos
aí.
Vamos lá. É. E, cara, e você pode não saber, você pode não ter opinião, você pode... Eu sinto tanta falta de ouvir um, tipo, um cara, não gostei nem desgostei, tipo, não me disse nada, sabe? Não precisa ser tão acirrado, assim, não precisa ser tão... Caralho, é foda, porque não sei o que, tananã, e se você não achou foda, você não entendeu, ou então, tipo, caralho, é uma merda, e se você achou bom porque você é um imbecil e tal, cara, tem meios termos aí, né?
Eu acho que até que a gente tá falando, assim, de forma bem genérica, mas você pode substituir isso aí por qualquer filme, ou série, ou quadrinho, ou...
Sim.
Qualquer coisa, né?
Pra falar de coisas bem específicas, eu passo, às vezes, por umas situações assim, tipo, eu vou dar entrevista, você vai fazer peça numa cidade, ou sei lá, o cara te chama pra um, sei lá, pro canal dele, enfim. E aí, cara, tem umas perguntas que, ok, ah, como é que você começou, qual foi, o que você achou de tal, tal coisa, mas às vezes, brother, as perguntas vão indo pra um caminho metafísico, porque o cara tá habituado a fazer pergunta e você tá habituado a responder dentro daquele espaço ali, né, daquela dinâmica, e que às vezes o cara pergunta, tipo, você acha que o brasileiro entende mais de comédia do que... Cara, tem coisa que eu não posso responder isso, não sei, eu não tenho conhecimento do Brasil inteiro, não sei como é que é na Noruega, não tenho como falar do mundo, entendeu? Tem perguntas que você tem que perguntar pra Deus, não é pro teu entrevistado, sabe? E a gente vai, a gente às vezes não se questiona, a gente vai tanto nesse embalo de o cara tá me perguntando, eu tenho que responder, tá perguntando, ninguém vai numa entrevista e fala, cara, não sei. Próxima pergunta, pergunta alguma parada que eu saiba.
Mas é o que o Tibério falou lá atrás, você se sente compelido a responder alguma coisa. Você vê aquele post que você tem alguma opinião já formada, é a minha chance aqui de dizer pro mundo o que é que eu penso.
Coça o dedinho todo, né? Os dedinhos ficam tudo coçando.
Ô Caruso, quando alguém fala, não vi, não posso opinar, todo mundo xinga.
Mas aí é o trabalho da pessoa, né?
É porque a pessoa foi meio lá pra isso, né? Foi pra opinar. Ninguém tá fazendo nenhuma pergunta metafísica pra Glória Pires, coitada.
Ai, eu vesti, que deselegante.
Hater.
Não, mas vem cá, eu achei maneiríssimo a postura dela de, cara, não vi, não posso opinar. Eu achei maneiro, tipo, cara...
É, o errado foi quem convidou ela, né?
Não, o errado foi não terem preparado ela pra porra. Se você vai participar, você tem que ver, né? É tipo, pô, chamar um cara pra falar de filme de super-herói, o cara não viu nenhum filme de super-herói.
Oh, wait.
Opa. Mas ele viu aquele, peraí.
Depois vai ter porrada nos feedbacks.
Muito bom.
Não, e depois, pô, morre alguém, algum participante importante, a gente tem que fazer um minuto de silêncio.
Olha vocês arrumando confusão aí. Mas olha só, de uma forma geral, eu vejo o hater é aquele cara que reclama de tudo. Já o fanboy, que nem o Mário lembrou agora há pouco, ele é o inverso, né? O cara que reclama, que tem a mesma paixão, mas ele foca em um tipo de assunto. Ah, o cara é o fanboy da Apple. Então eu não posso admitir que o Android seja melhor em algum ponto.
Tem isso,
eu sou fanboy, sei lá, de Star Wars e não tem nada que Star Trek tenha que vale a pena ver, sabe? O cara se sente, eu tenho que escolher um time. E Isso é que é estranho.
É estranho porque o nerd, normalmente, ele entra no universo nerd pra abandonar essa briga de time. O cara não tá pouco se fudendo pra Flamengo, pra Vasco, pra essa porra toda. E aí o cara vai pra um universo mágico, onde tem as coisas que ele gosta, que ele pode dialogar com outras pessoas que gostam da mesma coisa e tal. E aí ele assume times também, ele fica nessa briga Marvel versus DC, Star Wars versus Star Trek.
É, enfim. E todo mundo sabe que a Marvel é melhor, né, cara? Assim, não tem muita discussão pra...
Olha, eu confesso que eu já tô sem paciência nenhuma, cara, pra essa discussão, cara. Eu...
Aliás, falando em fanboy e falando em Star Wars versus Star Trek, pra quem não viu, eu recomendo o filme Fanboys, que é um filme que fala sobre...
É verdade.
O filme se passa na época que iam lançar o episódio 1, e aí são fãs de Star Wars que querem ver porque um deles tá doente, então não sabe se vai conseguir sobreviver até o lançamento do filme. E aí tem um road trip, como acontece em trocentos filmes americanos, porque eles vão até o Rancho Skywalker. E o filme inteiro é cheio de piadas pra fãs.
Maneiro.
E várias cutucadas com o Star Trek. E tem, o filme é bem divertido,
E participações especiais, né? Legal.
Tem o William Shatner.
É, e também tem a trajetória do Jedi Carioca, que é um documentário sensacional aí, que as pessoas só conhecer.
É verdade. Tá no YouTube?
Tá no YouTube.
Agora a pergunta que acontece com vocês é uma coisa que acontece comigo, cara. O fanboy, ele chega num ponto que ele afasta vocês da vontade de ver aquela coisa porque ele é muito chato?
Pô, não cheguei nesse ponto ainda não. Dê exemplos.
Tipo assim, começou a sair televisão, sei lá, uma mais recente aí, tipo Stranger Things. Aí você não quer ver, não viu ainda. E o cara fica, é a melhor coisa que existe, não tem nada melhor, e aí é excelente, porque tem isso. O cara fala tanto daquela parada que você perde totalmente a vontade de ver aquilo.
Entendi. Tipo anti-hype, né?
É, tipo, enche o saco, sabe?
Tipo o cara que faz crossfit, né?
É. Muita gente falou disso com a gente no nosso episódio de Rick and Morty, que...
Sim, exatamente.
Uma galera falava, tipo, ah, eu não queria ver porque todo mundo fala muito dessa série, eu acho a série muito hypada, não queria ver. Aí vi, acabei gostando e tal. Eu confesso que eu não passei por isso ainda não, de tipo, de pô, tá todo mundo falando, não quero ver. Aconteceu já o contrário, assim, tipo, de querer ver Game of Thrones pra poder participar. Eu ainda tenho muito essa sensação, porque eu me lembro de, já falei isso várias vezes já em outras ocasiões, que eu vi Star Wars muito tarde. E eu tinha, pra mim ainda é muito nítida a sensação de não saber quem é o Yoda, de não saber quais são aquelas frases que a galera tava repetindo, de não fazer parte, de ser nerd, gostar de quadrinhos, gostar de RPG, gostar de umas paradas nerd e não tá inserido nesse universo. Então isso aí é muito nítido. Eu ainda sinto isso, por exemplo, em relação ao Doctor Who, que eu tentei ver, caralho, sofri, não consegui, não rolou, mas eu tenho tantos amigos que gostam tanto que eu fico, putz, eu tenho que descobrir um jeito de gostar dessa parada. Mesma coisa com Star Trek, cara. Fui ver os primeiros episódios quando tava lá no Netflix, aqueles primeirões. Uhum. Porra, bicho, aquilo ali é tipo... Caraca, cara, aquilo é operar o siso sem anestesia, cara. É muito... Não, mentira, eu acho que o siso sem anestesia é até mais divertido, é mais animado, tem gritaria e tal.
Tem os berros, de vez em quando, né?
Pois é, cara. O Star Trek, caraca, cara. O Star Trek é a anestesia. Depois do Star Trek, você pode operar o siso numa boa, porque você apaga facilmente. Mas eu entendo o que o Tiberio tá falando, que eu já vi gente reclamando disso, de gente que tá enchendo muito saco.
Cara, eu sou um pouco assim. Eu comecei a ver Arquivo X nos anos 90, quando passava na Record ainda. Aí quando começou a fazer sucesso Arquivo X, aí eu, puta, foda-se, parei de ver. Eu via Lost, aí
não
logo...
Não é mais meu, né?
Junto com Lost lançaram Heroes, um pouco depois de Lost lançaram Heroes. E todo mundo, caraca, Heroes... Não vi um.
É um clássico, eu gostava desde antes de ser modinha.
É um pouco disso. Mas Heroes eu nunca vi, Game of Thrones eu nunca vi, Breaking Bad eu parei no piloto, GG não me mate.
Tamo junto, Mário.
Mas sim, Heroes e Game of Thrones tinha tanta hype que eu falei, dane-se, não vou ver. Fodam-se vocês.
Porque você descobriu tarde demais, aí já era tarde demais.
Mas cara, ok, hoje o hype já passou, mas você não sente um vazio? Cara, eu nunca vi nenhum Heroes, tanta gente gostou disso, eu não sei o que que é, cara.
Um vazio. Porra, mas vazio de Heroes, tu escolheu Heroes pra dar um exemplo?
Heroes é
aí dificulta.
Heroes, na verdade, ele só fica decepcionante na segunda temporada. A primeira temporada é foda. E o desafio quem me diga o contrário. Ou seja, foi uma produção tão bacana que, cara, você não experimentou.
Mas o próprio Heroes provou pra gente que não valia a pena continuar. Usa outro exemplo, vai.
Claro que vale, cara. Claro que vale. Olha só, você se apaixona por uma mulher, casa com ela e seu casamento dura, sei lá, ótimos 5 anos. Pô, não valeu a pena, cara? Você passar 5 anos bons e um de merda e encerrou a parada?
Mas é porque Heroes não foram 5 anos, cara. Foi 6 meses.
Foram 20 episódios de 40 minutos.
É, tudo bem. Lost demorou um pouco mais, talvez. Talvez possa ser uma comparação melhor. Mas o que eu quero dizer é que nem só porque uma parada teve um fim ruim que ela não vale a pena ver. Supernatural, cara, você sabe muito bem que tá um lixo. Mas os primeiros episódios eram bacanas, cara. E valeu a pena ver.
Mas eu entendo porque eu acho que às vezes, nesses casos das séries hypadas, assim, 70% da graça é você estar tá inserido no assunto e estar tá participando da conversa. Você vai ver Heroes agora, você vai conversar com quem, cara? Não vai ter... Não é a mesma coisa você ver Heroes agora. Não tem tanto esse lugar de, tipo, de... Ah, eu preciso tapar esse buraco. Acho que esse buraco não se tapa vendo a parada fora de época, entendeu? Ele continua meio, tipo, porra.
É mesmo como ver Lost hoje, né, cara? A graça do Lost era você ver o episódio, aí corria pra internet pra procurar exatamente os detalhes.
E ficar especulando, né, cara? É. O que é aquela Dharma?
Chegava atrasado de um trabalho, ficava com sono, era um inferno.
Disso que o Tibério falou do série hype, tem algumas que, tipo, que realmente não me despertam nada. E aí, foda-se, pode falar o que quiser. Por exemplo, a do Pablo lá, Pablo Escobar, não vi. Casa de Papel. Toda hora tem um filho da puta no meu Instagram falando: você que é o professor da Casa de Papel. Você vê que merda é essa?
Parece um pouco, cara.
Cara, qualquer maluco de óculos, cabelo liso e barba vai parecer, cara. Porra.
Eu vou procurar, eu não vi Casa de Papel, mas eu vou procurar quem
é
esse cara.
É bacana, vale a pena ver.
Pior que isso, é só o cara, o maluco marcando o Caruso, achando que é o Caruso do BBB.
Ah, é? Porra, é? Não, isso foi um saco, cara. Puta que o pariu. E pior é que os caras do BBB são uns malucos, assim, meio dodói mesmo. O cara não sabe que tá marcando errado. Me marca errado e xinga a todo pulmão, bicho.
Imagina quem trabalha no BBB. Deve ser terrível, né? Oh, wait.
Quem trabalhou, né?
Passado. Mas, cara, BBB é realmente um tipo de assunto que é que nem time de futebol, cara. É muito passional, cara. Era impressionante. O trabalho que a gente tinha de moderação lá, quando a gente tinha o blog e tudo mais, caramba, era bizarro, cara. As pessoas realmente só iam lá pra xingar os outros participantes. E ainda pior, porque você não xinga um, você xinga os outros 15, além daquele que você, do 16º, que você quer que ganhe.
Você tá torcendo pra um, aí você reclama dos outros, né? Xinga, fala mal dos outros. Mas isso que acontece também, que é a questão do hater, que é assim, ninguém entra pra elogiar uma parada, né? Quer dizer, até entra, mas é difícil, né? Porque assim, você fala uma merda, vai entrar 1000 pessoas pra reclamar. Agora tu fala uma parada maneira, ninguém fala, porra, maneiro, cara. Continua assim, né, cara? É uma inversão muito louca. Porque assim, quando tu tem 10 respostas negativas, e porra, você sabe que tá bem. Porque tipo assim, só 10 pessoas reclamaram, né? Não foram tanta coisa, assim.
Não, e tem uma coisa aí também que é complicada e que é curiosa, que, cara, às vezes você posta um negócio, todo mundo elogia, ok. Aí um cara fala, ai, nada a ver o que você falou, que não sei o que. Aí você vai responder esse cara. Tipo, os elogios meio que passam batidos, assim.
É verdade.
A mensagem de ódio, ela chama mais atenção. E eu acho que isso gera um efeito, porque eu acho que a galera que manda essas mensagens de ódio, normalmente elas querem atenção. É uma maneira delas terem resposta e tal. Tipo, fala, caraca, lá, falou comigo, ah, lá, ficou puto, fiz o cara ficar puto e tal.
Não, e mais, ela une, cara. O ódio une, cara. Isso aqui é bizarro.
Não, e eu acho que isso acaba sendo, eu acho, uma falsa promessa, porque o cara vai conseguir a atenção que ele quer rápido, mas vai estabelecer uma péssima conexão. Às vezes o cara elogia e comenta e troca uma ideia e tal, e isso não vai ser de imediato. Às vezes a pessoa não responde imediato ou não troca, mas, cara, você vai estabelecendo aos poucos uma relação muito bacana. A gente tem vários comentadores lá no site, eu tenho também no meu site, na Caverna do Caruso, no Twitter e tal. Uma galera que vai trocando uma ideia bacana com você, às vezes, pô, não é de primeira, porque qualquer relação é assim, né? Você não fica amigo de primeira de um maluco que apareceu na rua fazendo piada com você. Isso não existe. Você conhece uma pessoa, você vai ganhando confiança, aí a pessoa faz uma piada, aí tá, você faz outra, enfim, você vai escalando aos poucos,
tem
né?
Tem um vinhozinho, cineminha.
Até chegar nesse ponto. Apesar de ser mais lento o caminho do bem, ele constrói coisas mais sólidas e mais perenes. Enquanto o caminho do mal, do hater e da mensagem de ódio, apesar de você ter aquela tensão imediata, que é o que você tá buscando, acaba aí. você estraga a tua relação pra sempre. É difícil você desfazer isso. Vocês estão entendendo o que eu tô falando?
Uhum. Uhum. Eu entendo, sim. Sim. É igual o Star Wars, Light Side, Dark Side.
Exatamente, é, exatamente.
Minha vida é baseada em Star Wars. É, mas agora falando sério, você falando isso, e pior que é verdade, eu respondo a porra toda. O pessoal comenta no site lá, no Caverna, no coisa, eu saio respondendo. Eu fico lá, acesso lá de vez em quando, dou uma olhada. Uhum. E quando tem gente que não comenta, eu falo, pô, sacanagem, por que o não comentou? Será que tá tudo bem com ele? Será que ele não viu esse episódio?
Não, e tem isso, assim, às vezes o cara vem, tipo, com uma piadinha escrota, o cara vem querendo ser babaca e tal, você faz tipo, ai, caralho, isso, enfim, dá uma respostinha, mas é diferente do cara que, porra, que contribui, que manda mensagem bacana e tal, e eu fiz amizade com pessoas, assim, tipo, pelo site, sabe? Você vai trocando ideia, vai ganhando confiança e tal, você fala, caraca, tá aí, porra, sei lá, troca e-mail, aí, viewzinho, cinema e como o Mário falou.
Quando o cara é hater por ser hater, né, tipo, pega um filme e ele odeia, sei lá, esses recentes aí que a gente tá vendo, sei lá, Mulher Maravilha, Pantera Negra, Liga da Justiça, né, os mais novos aí, e você reclama do Flash só pelo Flash, ou porque, não sei lá, e aí, tipo, fica muito vazio, você, tipo, ah, cara, esse cara aqui é opinião de merda, né, tipo, foda-se o que ele tá dizendo, assim, não importa, o cara não consegue...
Não, e você tem que saber o que você tá querendo construir, o que você quer disso, sabe?
Ah, cara, tem muito espírito de porco, né, cara, tem gente aí que fica estragando o filme pros outros, dando spoiler, não sei o quê.
Spoiler é o nosso próximo tema.
Boa.
Boa.
Entrando agora na questão de spoiler. É sempre polêmico você saber o que a gente pode comentar, quando a gente pode comentar. Por exemplo, Game of Thrones. Passa na HBO domingo de noite. Tem gente que diz que, como passou na TV, no dia seguinte tá liberado. Aí eu pergunto pra vocês, qual é o prazo ideal, então, pra esse tipo de produção? E no cinema? E na Netflix? Porque, com certeza, são respostas diferentes.
Cara, eu acho, eu tenho uma teoria que é meio complicada e subjetiva e é difícil de abraçar, mas defendo ela perenemente, que spoiler, quem determina se é spoiler ou se não é spoiler é o spoilerado. Não dá pra pessoa que tá falando dizer, ah, mas isso não é spoiler, gente. Se pro cara é spoiler, é spoiler. A única coisa que você pode fazer é pedir desculpas, só. Mas essa parada, tipo, ah, não, não é spoiler. É a mesma coisa que, tipo, ah, vai, isso não dói. Aqui, fiz em mim, não doeu, sabe? Tipo, não...
Ah, eu concordo que tem pessoas que são mais ou menos suscetíveis a... Ah, eu quero minha experiência limpa, né? Tem gente até que fecha o olho pra não ver trailer. Mas...
Se cobre com um casaco, é foda, né? Tem gente
que fecha o olho e ouvido.
Mas acho que tem como marcar uma data pra, tipo... Ah, não posso contar pra ninguém que o Darth Vader é o pai do Luke. Filme de 81, né?
Cara, mas ao mesmo tempo, sei lá, se tem alguém que nunca viu o filme, vai ver agora. Eu acho que a pessoa tem que ter o cuidado, né? Tipo, por exemplo, se você não quer saber, se você não viu Game of Thrones naquela semana, não conseguiu ver, você tem que saber que você não pode entrar na internet, que você não existe nenhum ambiente livre. Você tem que evitar entrar no Twitter, evitar entrar no Facebook. Você não vai baixar um episódio de podcast de Game of Thrones e querer não tomar um spoiler. Você não pode baixar um episódio de um filme que você não viu, esperando não tomar spoiler. Aí eu acho que é complicado, né?
Tem que saber onde vai, né?
É, eu tô falando de coisas mais antigas, tipo o Sexto Sentido. Se você hoje faria uma piada mencionando o cara tá morto.
Caralho, ele tava morto?
2000 e pouco, 90 e muito.
Não, sim, cara, pois é. Isso é importante, porque, na verdade, se fosse que nem o Caruso tá falando, todo mundo ficaria muito limitado e a conversa livre acaba. Você tem que ter, sim, uma barreira, cara, uma linha.
Mas você não pode perguntar, você viu o filme antes?
É, eu acho que essa é a linha, cara.
Pô, mas o Sexto Sentido é de 99. Se o cara não viu até hoje, 19 anos depois...
É porque ele não quer ver, cara.
Pois é, não quer ver.
Mas você não pode perguntar antes?
É, eu acho natural, cara, perguntar.
Esse ponto que o GG falou de uma conversa livre é um troço que hoje em dia é difícil. Eu tava outro dia conversando com um grupo de amigos pelo WhatsApp e descobri que não posso mais comentar. Eu, no meu caso, pessoal, já fica um pouco mais complicado de comentar filmes, porque normalmente eu vejo antes, porque eu vejo sessão de imprensa. Então, beleza, eu não vou comentar antes de estrear. Só que aí, beleza, eu tenho que esperar estrear? Esperei. Aí tem que esperar uma semana, sei lá, ok. Aí tem que esperar... Peraí, quanto tempo tem que esperar? Então tá, então beleza, vou relaxar e não vou mais comentar filmes e não existe mais o prazer de conversar sobre os filmes.
Mais ou menos, pô, mas tu, peraí, tu tá querendo conversar com quem não viu a porra do filme, cara? Tem que... A
pessoa não,
tem...
cara, eu tô querendo conversar com um grupo de amigos um mês depois. Cara, a gente ia falar de Baby Driver 3 meses depois de ter passado. Ah, porque eu não vi ainda. Cara, desculpa, você não viu porque você não quis ver.
Tá, mas aí você não pode comentar em outro lugar.
Mas por que você quer conversar com um cara que não viu o filme? Não tô entendendo, cara? Você quer contar o filme pra quem não viu o filme?
Não, é um grupo de pessoas e eu não posso comentar no grupo de pessoas porque...
Ah, bem, mas, cara, no grupo prevalece aí o... Né, pra boa convivência, prevalece o grupo decidir.
O mimimi.
Não. Ah, eu sou bem contra essa história de mimimi, aliás. Quando a gente entrar nisso aí, o episódio vai ganhar umas 3 horas.
Mas eu acho que tem spoilers e spoilers. Por exemplo, o Pantera Negra. Tem algum plot twist? Tem alguma informação que não poderia ser contada antes, que estragaria o filme?
Cara, mas isso, de novo, você não pode quantificar, depende, entendeu? Realmente, tá, não tem nenhum plot twist, mas pra um cara que tá louco pra ver o filme, que não viu ainda, o cara não quer saber nada, quer ter uma experiência, tá, ok, você pode dizer que, então, ele devesse ir antes e tal, mas...
Mas é porque, Caruso, você tá num extremo da história, você fica sentido quando ouve qualquer informação. Tipo assim, se a pessoa falar que o Vibranium é roxo, você, pô, eu queria descobrir só na hora que o Vibranium é roxo, ainda que isso não faça a menor diferença pra história. Você é o tipo de cara que gosta de estar totalmente blindado. Eu diria que a média acaba sendo o bom senso. Olha, eu não vou contar nenhum segredo, nada que estrague ou nenhuma piada, nada que estrague aquele momento. Mas, sei lá, eu dizer que é um filme que só tem negros, que só existem duas pessoas brancas nele, que, sei lá, que o Vibranium é muito exagerado. E isso é o tipo de detalhe que eu acho que passa bem.
Cara, de novo, cara, eu acho muito estranho estabelecer uma conversa com alguém que não viu o filme. Então você tá querendo fazer uma palestra do filme. Eu acho que o que determina é o seu interlocutor. Se o interlocutor não viu o filme, você quer ver o filme, você quer saber alguma coisa, tá, aí você conversa de acordo com os parâmetros que você vai estabelecer com o seu interlocutor. Agora, por que vocês estão querendo estabelecer uma regra máxima pra sair falando por aí de filme?
Cara, às vezes o cara pergunta, ah, você viu, você gostou? E aí você tem que meio que justificar se você gostou ou não, né?
É, mas o você gostou, e tanto essa visão do Caruso, é meio que quase que um telefone, é uma pessoa falando com outra. Eu tô pensando, não só em rede social, mas imagina que você tá aí numa reunião de amigos, num barzinho, ou sei lá, no colégio, conversando com a galera no recreio. É um grupo de pessoas ali, e aí sim você tá dando uma informação, você tá conversando com pessoas que curtem aquele assunto. E aí tem uma pessoa ali, e você precisa analisar. Cara, peraí, tá na hora ainda de eu guardar esse segredo, ou cara, faz 2 meses que esse filme estreou e esse cara não viu, então, amigão, vai você pra lá que eu vou continuar falando.
Pô, mas isso eu acho bacana, você tem estabelecido.
Mas você pode falar,
o que você tá falando. Porque o que normalmente acontece, essa vontade de falar, é que eu acho que, cara, tem que ter uma atenção a isso aí, vem de um lugar de, ai, eu vi o filme, ninguém mais viu, eu sou a estrela, eu posso falar, agora todos vão olhar pra mim e vão me ouvir conversando.
Não, não fala isso do Elvis, ele ia ficar chateado, cara.
E, cara, aí não é por aí, cara. Você viu o filme, pô, o pessoal, normalmente quando alguém me pergunta, eu falo, e aí, como é que é? Eu falo, você quer saber mesmo? Tem certeza? Às vezes eu tenho dificuldade de dizer se eu gostei ou se eu não gostei pra pessoa, porque eu acho que isso influencia, sabe? Eu falo, e aí, gostou? É bom pra caralho? Você já viu? Você quer ver? Vai ver primeiro, depois a gente conversa. Não, fala aí, fala aí, fala aí. Eu falo, você quer saber mesmo se eu gostei? Quero, pode falar. Aí eu falo. Senão, cara, não tem muito porquê. Porque às vezes a gente sai nesse embalo de preciso falar. Holofote para mim, me ouçam. Agora vou subir na pedra e vou fazer o sermão da montanha.
Eu concordo um pouco, Caruso, porque assim, acho que a galera, por exemplo, se você tem um grupo no WhatsApp, um grupo no WhatsApp é um lugar que tem muita gente, sei lá, 20 pessoas. Se tem uma pessoa que não viu, eu não vi e não, pô, não queria saber do filme antes de ver. Ah, mas eu ouvia, pô, não sei, cara, tô enrolando no trabalho, não sei se você vê. Porra, eu queria outro grupo, sei lá, cara. Só tem aquele meio de comunicação pra se falar do filme, sabe qual é?
É, caralho, que desespero,
vai falar
lugar, bicho.
Pô, né, tipo, vai falar em outro grupo, vai falar no Facebook, no grupo da parada. Então, acho muito desespero chegar lá, o cara acabou de ver uma parada e vai lá e bota público no Facebook grandão, sabe? Eu já deixei de seguir muita gente, cara. Tem muita gente que não é amigo,
estranho,
é amigo,
cara.
Mas isso eu não sigo no Facebook, porque o cara, tipo, não consegue se aguentar. Eu já vi o filme, às vezes, 2 semanas dessa pessoa, e a pessoa não consegue aguentar 1 segundo pra falar, sabe qual é?
E é um cuidado. Sei lá, é um cuidado que eu acho que tem que ter com o seu interlocutor. Tipo, por exemplo, a pessoa acabou de se divorciar. Você vai ficar falando dos seus planos de casamento pra pessoa? Não vai, porra.
Agora, só pra deixar claro, o caso que eu tava contando foi meses depois do filme, não é? Eu também concordo que o cara postar logo é besteira. Fazer comentário logo depois que viu o filme, logo numa estreia, assim, eu acho errado.
É, mas você também não sabe da vida do cara, né? Você não sabe se a pessoa tava viajando, tá passando por algum problema que não pôde ver a parada antes, você vai culpar ele, sei lá.
É. Ou se ela tá numa cidade que não tem cinema, né, cara? Isso acontece muito. A gente já cansa de receber mensagem de gente falando isso.
É, né? Se você vai conversar com essa pessoa, deveria importar para você se essa pessoa quer ouvir o que quer que seja a merda que você tem pra falar ou não.
Merda.
Ah, mas voltando, cara, eu acho que tem pontos e pontos, né, cara? Eu acho que, sei lá, você falar que o Kylo Ren matou o Han Solo...
Porra, já tá estragando Star Wars pra mim.
Na hora que a cena tá acontecendo, você não... Você... Puta, você fica naquela tensão, mas você não tem certeza do que vai acontecer. Agora, se eu falar assim, ah, o cara vai lá e mata, entre aspas, o Pantera Negra. Cara, quando ele chegou no país, eu falei, puta, vai desafiar o cara, vai ganhar dele. Assim, o Pantera Negra é completamente previsível. Então, pra mim, aquilo não é um spoiler se falasse pra mim aquilo. Ah, o cara vai ganhar, vai derrotar o rei.
Pelo amor de Deus, como não é spoiler, cara?
Quando a cena começa, tu já sabe.
Que isso, cara? Não, pera aí. Não. De novo, quem determina é quem ouve, cara.
Por isso a gente vai dar aviso de spoiler desse episódio, né? Porque a gente já tá mandando uns aqui que nem todo mundo que queria.
É, pô, falei até do sexto sentido, pô.
Acho que o único lugar onde eu traço a linha, talvez, seja em coisas do tipo o Titanic afunda.
Porra, talvez.
Talvez. Porque pode ser que você faça um filme da outra viagem do Titanic que não afundou.
Que outra?
Sei lá.
É. Era inaugurar o homem.
Essa não tem.
Ah, uma outra aí, tipo, paralela aí, tipo, Titanic beta.
O único spoiler do Pantera Negra que eu acho é estragado pelo trailer do Vingadores de Guerra Infinita, que mostra que...
Cara, o único caso que eu acho que tem uma certa tolerância maior entre as pessoas é justamente a questão da Netflix, que como ele não efetivamente passou em algum lugar, e não é exatamente um filme, né? Netflix as pessoas acabam consumindo muito mais série. É geralmente uma jornada de longo prazo. Então, estreou uma série nova na Netflix. Pô, as pessoas sabem ou esperam que ninguém vai ver, não vai se trancar no final de semana inteiro e ver tudo. Você vai vendo conforme o tempo vai passando. Então eu acho que no caso da Netflix, tem aí um pouco mais de respeito. Inclusive, quando a gente recebe muito e-mail das pessoas, ou tweet, cara, quando é que vocês vão fazer, sei lá, o episódio sobre tal série? É, a gente sempre fala, cara, quando é Netflix, a gente espera aí deixar passar uns 3 meses pra todo mundo ver tudo e tudo mais, pra aí começar a pensar se faz ou não.
É, Netflix é complicado também, porque tem a galera que faz umas maratonas de um final de semana e sai postando e foda-se, cara.
Ah, mas essa parada do Netflix é foda, cara. Uns tarados que, porra, vira noite. Eu acho que isso nem é uma experiência bacana, cara. Você vê 13 episódios de uma parada seguida, cara. Porra, teu cérebro vira uma esponja.
Jessica Jones, tipo, já vi. Não, saiu ontem, você não deu tempo. É.
Porra, tu não viu, cara.
Você não viu. Você tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Até porque você tem que fazer outras coisas na vida, né?
É, comer, tomar banho, dormir.
É, fica empolvorosa pra contar, cara, o que aconteceu. Calma aí, cara. Ninguém viu igual você. Segura o faixa aí um pouquinho, né?
Tipo... É, porque tem um pouco isso, assim, ver primeiro te dá um token, te dá, tipo, uma estrelinha, entendeu?
Quantos comentários no YouTube tem lá, primeiro? É, primeiro a comentar.
É, é.
Tem isso, né, cara? É uma coisa que eu nunca entendi.
Como é que essa galera transa, né, cara? Tipo, deu 2 minutos.
Primeiro. Acabei.
Cara, mas tipo assim, seriado também, eu sempre pergunto antes, né? Você já viu o último? Pra gente poder comentar, não sei o quê. Ah, não, então eu espero você ver, não sei o quê.
Tá aí, civilizado, cara. Civilizado.
É, mas, cara, tem muito filme... Eu sei que você é um dos que não assistem trailers, mas, cara, tem muito filme que o trailer conta quase tudo e a tática é essa, o comercial é esse, entendeu? Tem que contar tudo mesmo, pra levar gente. E tem filmes que não fazem muito problema.
Não, eu confesso... É assim, é muito, muito difícil você entrar no cinema sem ver nada, cara. Eu só fiz isso... Sei lá.
Virgin.
Eu fiz isso com o Homem-Aranha Homecoming. Foi muito maneiro. Tô tentando fazer isso com Guerra Infinita. Não sei se eu vou conseguir. Vamos ver.
É, eu tenho feito isso direto, de não ver trailer e coisa assim. E é uma boa experiência.
É
assim.
Maneiro, né, cara? Cara, o Spider-Man Homecoming, eu sentei no cinema e tive a surpresa de ver que o Michael Keaton tava no filme. Eu não sabia.
Olha só, isso foi. Deve ter sido interessante de viver.
Foi iradaço. Fiquei tipo, caralho, eu ainda achei que ele ia ser o tio Ben, cara.
É. Tio Ben é foda.
Mais uma vez, né, cara? Vocês, nós, não, nós não somos o público que o trailer quer buscar, né?
Claro.
Que a gente já vai ver aquela merda de qualquer jeito, né?
É, o trailer quer buscar aquele cara que tá meio tipo, será que eu vou ver esse filme? Pô, tem o Michael Keaton. Ih, caraca, olha que cena maneira de luta. Ah, então vou ver.
Sim, claro. O trailer devia passar só na casa desse cara.
mas você sabe que, você sabe por que, que o nome é trailer?
Sei, porque ele vinha depois do filme, né?
Exatamente, ele vinha trailing, né? Depois do filme.
Olha, que maneiro.
É, e aí, só que o nego levantava e ia embora. Aí ele falou, não, agora tu vai ter que ver, filha da puta. Aí botou no início.
É. Aí colocou a carroça na frente dos bois.
Então, na verdade, o filme é que é o trailer.
Eu me amarrava em... Eu me amarro em trailer, cara. Minha esposa fica puta que eu chego antes no cinema, eu quero ir pro cinema logo pra ver. Eu perco o trailer, fico com raiva, cara.
Eu também me amarro em trailer. E outra, quando... Agora não tem mais tanto isso, mas sabe quando você abria aquele DVD e colocava e antes vinha o trailer de todos os filmes daquela produtora, sabe? Daquele estúdio. Bicho, eu via todos eles.
Caruso, como é que você pode dizer que gosta de trailer se você acabou de dizer que não gosta de trailer?
Pois
não,
é. Não. Eu acabei de falar que tem alguns filmes específicos eu tento chegar no cinema sem ter visto nada. É muito difícil.
Agora, revelando a idade, vocês lembram de locadora que tinha fita de trailer, que eles emprestavam a fita?
Não.
Fita só de trailer?
Não lembro, não.
Só de trailer. Você pegava a fita pra... O VHS ainda.
Eu lembro que fita, filme normal tinha trailer na, nos filmes lá da locadora. Trailer.
E que você tinha que acelerar, passar...
Aí você passava, quando via, já tinha passado isso, o filme já tava no meio, aí você tinha que voltar, era foda.
Nossa, era uma bosta. Caraca, e rebobinar o filme depois de ver, cara? Nossa senhora, um negócio que, porra...
Tinha multa, né?
Dias a gente perdeu fazendo isso, cara. Somar tudo aí.
Tinha equipamento que era só pra rebobinar. Vocês chegaram a ver esse hardware?
Uh-huh.
Era só pra rebobinar, cara.
É, mas normalmente é o pessoal de locadora que comprava, né? Em casa, assim,
Eu tinha, né? Porque eu tinha locadora. Em casa ninguém tinha. Rebobinadora, eu tinha.
Mas aí, só voltando, o trailer, assim, quando é aquele filme que você vai ver mesmo, foda-se, tipo, não importa, você vai ver aquele filme, você é maluco. Você não, é bom você não ver o trailer pra você não saber o que vai acontecer, que você vai ver mesmo. Agora, assim, se você tiver curiosidade, tipo, Operação Red Sparrow, quando foi passar, eu falei, vou ver pra ver se é legal, se vale a pena e tal, então...
Jumanji.
É, tipo, e aí você se interessa, às vezes, a partir de alguma coisa que você viu no trailer. Mas quando, tipo, Marvel, DC, vai sair uma adaptação do quadrinho do Mark Miller, pô, eu vou ver aquela merda mesmo. Tipo assim, vou pagar,
exatamente, então. É isso aí, cara, é isso aí. É o que o Tibério falou, cara. Já vou ver, quero ser surpreendido lá. Mas de um modo geral, cara, trailer é muito... Eu programo a minha vida imaginária vendo trailer. Falo, esse eu vou ver, esse eu não vou ver. Esse eu vou ver, esse eu não vou ver. Isso vai ser uma merda, mas eu quero ver mesmo assim. E, cara, é muito divertido.
Eu assino canais do YouTube de trailers, assim. É legal. Às vezes o cara fica passando um atrás do outro.
Eu me lembro que eu fiquei em algum hotel que tinha um canal que só passava trailer. Eu gastei um belo tempo vendo esse canal aí.
Coisas da modernidade, né? Hoje em dia, quando a gente era moleque, a gente não tinha lugar certo no cinema, né?
É.
Então você tinha que, porra, eu lembro que a fila lá no qual era o nome daquele cinema no início da Barra?
Cinemark.
Cinemark.
Downtown.
Caraca, você tinha que chegar meia hora antes da sessão, porque já tinha uma fila pra você poder entrar e tentar pegar um lugar que não fosse com o nariz na tela, né?
É, meia hora eu chegava uma hora, cara.
Pô, hoje em dia com lugar marcado, você pode esperar 15 minutos depois que a sessão pra entrar e perder parte dos trailers.
Agora, só falando da questão do spoiler, só voltando rapidinho, que é engraçado que eu escrevo lá no Caverna do Caruso, né, os quadrinhos, e são quadrinhos mais recentes, assim, né, igual o Caruso, que escreve umas porra velha que ninguém, quer, assim, consegue achar mais. Tipo, e aí eu fico com o maior medão, eu falei, cara, eu pego, assim, se eu tivesse lendo e soubesse disso antes, eu nem queria, sei lá, de repente o quadrinho não seria tão legal, né, igual o final de livro e tal, eu fico cheio de dedos pra falar e eu não sei como é que eu falo uma parada que dê interesse às pessoas a ler o quadrinho, mas ao mesmo tempo não conte da história. Cara,
pô, mas isso é bacana, cara. Isso é uma preocupação bacana. Eu acho que você faz isso bem, cara. Porque eu acho que a pessoa fica instigada, mas ao mesmo tempo você não entrega a trama toda.
É
difícil, mas esse seu esforço, a sua preocupação tá valendo a pena, cara.
É como o Caruso falou, quem decide é quem tá lendo. Porque eu acho que tem gente que, se vocês contassem muito da história, ia ficar chateada. Mas acho que também tem muita gente que, lendo a história, falou, pô, eu gostei, vou comprar e ler. E se você não contar muito, a pessoa fica meio, não sei o que se passa.
E também, e como o Mário falou, ainda tem gente que fala, pô, mas você não falou nada da história, fala mais, sabe? E é complicado como é que você dosa isso.
Um exemplo prático pra mim, e os diretores aqui de Hollywood, eles estão brigando pra eles terem mais controle sobre o trailer, né?
Porque, o cara babaca aqui de Hollywood, vai se fuder. É,
aqui do lado, os amiguinhos aqui. Os meus parça.
Aqui do meu quintal?
O Dunkerque, o Nolan que fez o trailer.
Irado.
Ele queria controle no trailer também.
Aí que sim, cara, aí sim.
Mas, cara, eu vi o trailer de Dunkerque.
Não deu vontade de ver.
E não me deu a menor vontade de ver, porque eu não entendi porra nenhuma do trailer. Entendeu? O trailer era exatamente um mini filme do Nolan, você não entende nada. E aí teve esse... A noite do jogo, com a Rachel McAdams e Jason Bateman, não sei se já estreou aí, que é a história que os caras fazem uma noite de jogos e uma delas é uma brincadeira de sequestrar o dono da casa, só que é verdade, não é mentira.
Caraca.
O cara realmente tá sendo sequestrado. E é muito engraçado que ele tá sendo sequestrado, os caras estão dando porrada nele.
E você tá dando spoiler do filme agora.
É, você vendo o trailer que conta quase tudo e as melhores piadas estão no trailer, ainda assim, quando você vê o filme, você acha graça tudo de novo. Assim, eu fui ver por causa do trailer.
Saquei. E mesmo assim, o filme continuou bom, apesar de você já ter visto algumas piadas.
Cara, o filme é muito bom. Pode dizer que você vai rir muito, é noite do jogo.
Eu gosto mesmo de falar no podcast 2, porque a gente fala do filme sem, com spoiler mesmo, e aí não se preocupa que aquele episódio é só do filme. E aí você pode falar à vontade, todo mundo aqui já viu quando a gente fala.
Eu acho que essa é a solução, cara. Você quer falar de um filme? Monta um podcast com seus amigos, bicho. Que aí todo mundo vê ao mesmo tempo, sacou? Todo mundo,
porra. E quem quiser ouvir, que vá atrás, né?
É. Não, mas é isso que o Tibério falou, cara. É muito maneiro quando a gente consegue ir numa cabine, todo mundo junto, a gente sai de lá, tipo, com a cabeça fervilhando pra trocar ideia com um negócio fresco na cabeça, é bem bacana mesmo.
Aí até viram os haters dizendo que a gente não procurou convidados suficientes, adequados.
Coisa que eu acho muito engraçada nesse mundo moderno que a gente vive, né, da internet, das redes sociais e tal, é como esse mundo dá voltas, como a gente acha que a gente tá evoluindo, se distanciando do que a gente viveu e acaba fazendo as mesmas coisas. Por exemplo, muito se criticou da televisão pela briga, pela audiência, quando um programa é apelativo só pra segurar a audiência e a gente meio que abandona, tipo, ah, a televisão ficou pro passado, isso não, porra, não dá mais pra ficar tendo essas apelações pra gente ficar assistindo o negócio e tal. E aí a internet é dominada pelo clickbait, pelo um site que resolve botar uma parada polêmica só pra ter clique. Aí você às vezes clica lá e a matéria não tem nada a ver com aquele lead. É o mesmo desespero circense de atrair as pessoas, de fazer uma polêmica, de fazer com que as pessoas olhem pra você e tal, só pra você conseguir essa visibilidade.
Tipo, 15 maneiras de fazer qualquer coisa. Você não vai acreditar na quinta.
Cara, tem uma coisa que eu fico muito, muito puta. Assim, souber. Postagem tipo do Facebook, que a pessoa bota assim, marque seu amigo e não diga nada.
Porra.
Caralho, maluco, eu marco se eu quiser, filha da puta.
Brother, tipo, eu vou marcar umas paradas no Instagram de promoção pra ganhar uma viagem para Cabo Frio. Tipo, marque 10 amigos. A pessoa me marca, eu não conheço a pessoa, brother. É um seguidor solto, cara. Irmão, eu vou bloqueando todo mundo e ainda denunciando como spam, cara. Fico puto da vida, cara.
Tem um tipo de manchete que eu acho que é péssimo, que é quando diz assim, fulano pode participar da nova temporada. Peraí, qualquer um pode participar da nova temporada. Eu posso chegar e botar um negócio assim, Fernando Caruso pode participar do Star Wars 9. Qualquer um pode, sabe?
Aí quando você clica pra ler, você descobre que alguém teve uma ideia em algum lugar, olha, mas não, nada tá confirmado, o diretor não falou nada.
É. O diretor falou assim, olha que engraçado se o fulano fosse fulano, né? Tipo, foda-se, o cara não falou comentário nenhum.
Agora, vocês estão percebendo que o Mário tá quietinho, né? Ele que é o jornalista deve estar assim, eu faço isso também.
Não, rapaz, eu trabalho
no... Ele tá pagando os posts dele agora, né?
Isso.
Não, fake news é outra coisa.
É, a gente não faz isso não, pô.
Ainda bem que ele tá lá fora, que no Brasil vai virar crime agora.
Eu acho que ainda tem um lugar... Porque eu continuo achando isso surreal, né? Porque são os mesmos vícios, bicho. É o mesmo desespero. É chacrinha de novo, só que na internet, né? Agora, tem um negócio que eu acho bem escroto e que, cara, é uma involução da humanidade, que é a polêmica pela polêmica, é puxar uma briga com alguém, é fazer um bafafá, sei lá, no Twitter pra você ganhar seguidor. Que desserviço que é pro progresso isso, sabe? Você fazer um depoimento que seja quase racista ou, sei lá, quase homofóbico pra ganhar uma visibilidade, entendeu? Tem uma galera que vive disso, cara.
A visibilidade ruim vale também, mas tipo...
Pois é, vale, cara.
Propaganda ruim é propaganda.
É, não, vale. Pô, tem candidaturas inteiras, né, Tibério, que são baseadas nisso.
A verdade é que quando você tá numa manchete de clickbait, tipo assim, esse homem teve uma atitude que você jamais vai esquecer, sabe? Pô, é claro, você atrai muita gente, mas eu acho que quase todos se frustram quando você chega lá. E aí é uma decisão meio curiosa do veículo, né? Ele falou, cara, beleza, eu realmente consegui atrair. Mas esse cara, ele não vai mais voltar aqui.
Atraiu pra quê? O cara não ficou, o cara não...
Exatamente, isso aumenta lá o seu bounce rate, né? De pessoas que desistem da tua página. E você fica meio que queimado com aquele cara. Então, eu não sei até que ponto isso é válido.
Pois é, mas fica mesmo. Você lembra do site que você entrou, que era clickbait, pra você falar, não vou entrar nunca mais. Ah, esse aqui só bota clickbait e não vou clicar. Você lembra? Eu não lembro, cara.
Não lembro
eu
do site.
Eu vejo no enunciado que eu falo, ah, essa porra é clickbait, não vou clicar.
Exatamente. O que marca é o tipo de isca. Ou seja, aí eu acabo condenando todas as iscas nesse sentido. Uhum. Mas eu, logicamente, não lembro do site.
Ele não tá contando que você vai voltar lá, mas ele tá contando que uma vez ele vai pegar 3 milhões de pessoas.
É, e que essas pessoas viram o anúncio dele lá, né?
É. E o pior são aqueles sites que quando você entra, aí você clica na isca. Aí lá dentro é um slideshow de 15 slideshows.
Caralho!
Isso demora 10 anos pra carregar cada um.
Eu acho isso
um saco. Em vez de mostrar as fotos todas da minha página, é uma de cada vez.
Pois é, aí você tem, pra você ver 10 coisas, e aí cada coisa é numa página, e tem que clicar, e cara, não, acho isso
um saco. Mas tem um site, por exemplo, que eu não clico mais pra ver, é aquele site que é o irmão mais velho do Judinha. Cara, pode mandar o link que for, tá dando dinheiro, não clico.
Eu sofro de uma preguiça virtual, que eu queria saber se vocês têm também, porque eu me sinto muito culpado, cara. Eu não clico em link no WhatsApp, as pessoas mandam um link no WhatsApp, porque ele vai abrir o Safari, e aí eu vou sair dali. Cara, me explica aí o que é que você quer que eu leia, fala sobre o que é.
Mas, cara, você sabe que celular também tem alt tab, né? É fácil voltar pra lá, pra depois.
É, cara.
Mas sei lá, o que acontece, cara? Quando eu vejo aquela página branca do Safari, tipo, baixando uma parada, me dá um desespero que eu saio.
Você fica com medo de um bicho?
Aí o problema... Ah, cara, não, acho que não chega a esse nível. O problema é quando as pessoas mandam só um link e não fala nada.
Sim.
Cara, não, escreve alguma coisa. Se você tá mandando aquilo aí, por que você tá mandando aquela merda, sabe?
Hoje o link, ele... Se você espera um tempinho, ele dá o lead, né? Dá uma primeira frase da matéria e tal. Aí você sabe o que que é.
Não, sim, mas mesmo assim, eu quero saber por que você tá me mandando o link.
Entendi.
É, o que você tá dizendo é que falta uma... Pelo menos dar uma opinião sobre aquilo. Cara, olha só que merda esse negócio que aconteceu, sei lá.
Exatamente, a pessoa, ela na verdade, ela espalha, né? Ela faz um spam. E não quer saber se a pessoa está se importando, não. Parece aquela tia do grupo da família, né? Que...
O único tipo de clique que eu me recuso a dar... Porque, na verdade, clique você analisa ele, né? Você consegue ver se, cara, vem de um lugar confiável ou não. Mas quando o link vem encurtado, aí eu já fico meio bolado. Tinha uma época que eu sabia, eu tinha saco, né? Tinha um lugar que ele testava o link pra você. Ele te mostrava qual era o link correto do link encurtado. Mas hoje eu não tenho mais saco, cara. Eu leio encurtado e pulo. Não clico mais.
Tem que ir andando até o Safari.
Pô, é mó África ir até o Safari, pô. Agora, voltando ao cinema, ainda mais quando tem um lançamento assim, esse do último filme do Star Wars. Cara, o que tem de link de 10 segredos que você não percebeu no filme?
É.
Cara, você clica... Não é nada demais.
É tipo, você viu o Yoda?
É óbvio. É. Entendeu? Você notou que o Luke toma leite direto da vaca?
É.
Tipo, eu tava lá e eu vi.
Tipo, 25 easter eggs, né? Que agora a moda é easter egg, né? Que easter egg é a palavra. É.
E o detalhe é o seguinte, eles subestimam a inteligência do leitor, porque são 25 easter eggs que você não viu.
Quem
disse que eu não vi?
É, né? Mas tem um leitor muito médio aí que deve se surpreender com isso, né? Pro cara sobreviver com umas paradas assim, tipo... você reparou que o Yoda é o mesmo boneco do filme do não sei o quê? Tipo, o cara fala, caralho! Ele vai contar pra alguém do lado, tipo, você reparou?
Mas viu? Deve ser, porque as pessoas compartilham essas merdas. Se as pessoas achassem bunda, né? Não compartilhava. Quando a pessoa compartilha, você tem certeza que a pessoa é bunda, entendeu? Você já começa a criar, assim, informação, já é preconceito da pessoa.
Com essa classificação de pessoas da terceira série, né? Tipo, você sabe que a pessoa é bunda, cara.
Cocô. É com cara de melancia, né?
Cocô é a etapa seguinte do bunda, né, cara? Isso aí não é nem bunda, isso aí é um cocô. É. Você é um cocô. Você tem essa dublagem?
É o Rambo.
Você é um cocô.
O que acontece muito hoje em dia na questão do easter egg, do cara que só você viu, é porque, assim, hoje a gente tem aí acho que 50% das produções de Hollywood, ou até mais, baseado em material que não são originados de roteiro original, né? Quer dizer, não são originados de roteiro original. Mas não vem de um roteiro original. São baseados em livros, em filmes, outros filmes ou quadrinhos. Né? E aí a pessoa tem mais informação sobre aquilo e às vezes o diretor, o roteirista, bota aquela informaçãozinha lá pra poder agradar esse fã e o cara acha que é uma parada super foda. Ticutuca já, tu viu? Tu viu o que apareceu? Não, não vi. Caraca, mas era igual a descrição na página 7. Do... Tipo, não.
Mas mais uma vez, de repente, nem foi nem foda. Mas como ele sacou, ele quer dizer isso. Que ele percebeu. Então ele faz questão de anunciar pra todo mundo que ele viu aquele detalhe.
Eu acho que é verdade, cara, que por nós como o nerd, assim, tipo, né, o nosso meio nesse lugar aí, cara, tem uma carência enorme. E aí o cara que lê o livro, ele quer ser a fonte exclusiva de informação. O cara quer ser meio enciclopédico, né? O cara que conhece o quadrinho fala, não, na verdade, isso no quadrinho é assim, sabe? O cara adora essa atenção. É muito parecido com a atenção do cara que viu primeiro. Esse não é o cara que viu primeiro, mas é o cara que viu mais, né? Que viu a fundo, que sabe os pormenores. É uma exclusividade, não deixa de ser.
Agora, nesse aspecto aí, eu acho que existe a referência bem feita e a referência mal feita, né? Porque a referência bem feita é aquele negócio que tá lá e o cara que é fã, ele vai curtir, mas não atrapalha a história. E a referência mal feita é um negócio que é o que eu chamo de precisa de manual de instruções.
Sim.
Né? O exemplo que eu gosto de citar sempre é quando tem aquela cena do Batman vs Superman que tem os parademônios. É uma cena que é um lixo. É uma cena que não tem menor sentido, mas o cara que é fã de DC, ele pensa, ah, porque olha só que legal, apareceram os parademônios. Ninguém se importa com isso, a não ser quem leu DC. Então, desculpa.
Não, não é ninguém se importa, mas tem muita gente que não se importa.
Não, não, não. Na Liga da Justiça, eles explicam. No Batman vs Superman tem uma cena que é em meio em câmera lenta e tal.
Que é o sonho, né? O Batman,
é um sonho.
O Batman nesse filme, ele é a mãe de Ná, né, cara?
E é uma cena que não faz o menor sentido dentro do filme. Pra quem só viu o filme, não faz o menor sentido. E aí chega o cara que é fã, ele diz, não, porque a cena é genial. Desculpa, cara, a cena não é genial. Essa cena devia ser uma cena pós-créditos, que é uma cena que é um presente pro fã. E ok, aí a cena pós-crédito você pode fazer um troço desse.
Existe uma maneira de você fazer isso que, ao mesmo tempo, agrade o fã que tá vendo o parademônio, mas pro cara que não sabe que merda é um parademônio, tá tipo, caralho, que foda que foi isso. Aquela cena que apareceu aquele bicho louco e tal, né?
Pois é.
E um pouco isso acontece com referência quando você tem uma parte da galera rindo e a outra parte da galera falando, que não sei, por que que tá todo mundo rindo? O que que foi? Hein? Fala pra mim. Explica aí.
Agora essa história do manual de instruções é um troço que eu discuto muito com o Star Wars atual, porque Star Wars antigo, o universo expandido, que eram os livros e desenhos e jogos que estavam aí, pegavam buracos da história.
Eles eram
pegavam
derivados do filme principal.
Pegavam coisas que não eram citadas e acrescentavam, mas não era algo que você precisava pra entender o filme. Tipo, existe um livro que conta o que aconteceu entre o Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi, que é o Shadows of the Empire, que é um livro bem legal e tal, mas que é um livro que você não precisa ler pra entender o Retorno do Jedi.
Não precisava, né? Que hoje você não faz nem diferença se você lê ou não, vai mudar nada.
Aí é que tá. Atualmente, mudou porque a Disney quer ganhar dinheiro, então pensa assim, ah, a gente não precisa explicar isso porque a gente vai lançar um livro pra explicar.
Pô, mas eles têm que lançar uma trilogia inteira pra explicar essa Capitã Phasma aí, hein? Por que que ela é fodona?
Cara, uma discussão que a gente teve recentemente foi que estavam dizendo que as coisas que ficaram mal explicadas, a gente tava falando especificamente do Snoke. E aí tem gente que compara o Snoke com o Imperador. Porque quando você viu o Imperador no Império Contra-Ataca, você não sabia quem era ele e isso não te incomodou. Olha só, o Imperador, quando a gente começou a ver o Guerra nas Estrelas e o Império Contra-Ataca, a gente já sabia que existia um Império, a gente já sabia que alguém manda nisso aí. Então tá, você tem um cara que é um cara poderoso, eu não preciso saber de onde veio esse cara. Só que se quando acaba o Retorno do Jedi, o Império está em decadência, logo depois, entre aspas, porque não é logo depois, mas o filme seguinte, que é o episódio 7, já tem uma nova ordem que é igual ao Império e tem um cara tão poderoso quanto o Imperador, peraí, eu preciso saber quem é esse cara, de onde é que esse cara veio. Por que que esse cara ganhou tanto poder?
Eu concordo contigo.
Aí
concordo
chega o cara e diz, ah, mas tem no livro tal. Eu não quero saber do livro tal, eu quero ver isso no filme.
Não, mas olha só, você tá sendo só hater, porque não tem livro nenhum isso ainda. Você só tá reclamando.
Não, ele tá reclamando do roteiro. Que o roteiro...
Não, ele tá reclamando
podia...
do roteiro que não é o assunto desse podcast.
Ah, o Tibério é fanboy também,
hein? Não é assunto desse podcast você reclamar de Os Últimos Jedi.
Eu não tô reclamando do Último Jedi, eu tô reclamando do Snoke não ter uma explicação, não ter um parágrafo lá no scroll do início do filme pra explicar, ah, o Snoke é isso aí.
Mas não tem lugar nenhum, não tem nem manual de instrução, não tem nem livro, nem gibi, nem nada.
Já me disseram que existe livro que explica não como é que ele chegou lá.
A pessoa estava te sacaneando. Isso é trollar o velhinho.
Não dá pra discutir com o Fambério.
Ha 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 ha.
Mas tentando tirar de novo de Star Wars, que sempre volta pra Star Wars, é engraçado quando acontece o... Não diria o inverso, mas acontece com o que pega de surpresa aquele pessoal que adora consumir o universo expandido. Nem o universo expandido, Game of Thrones. Game of Thrones, os livros, eles são muito mais antigos do que a série, mas teve uma hora que os livros acabaram e a série continuou. E aí o pessoal que gostava de tirar onda porque já conhecia a série, começou a ficar meio de nariz torcido, sabe?
Aí começou a dizer que a série era uma merda.
Não dou valor a isso aí colocado, porque não tinha livro, sabe?
Caralho, é verdade. Foi muito engraçado. Tinha nego sacaneando. Quero ver agora, falar que já leu antes. Aí eu ria pra caralho. Nego é muito bobo também, né, cara? É que é fato, assim, por exemplo, eu sou fã de quadrinho pra caramba, o Carlos também, aqui o Mário, eu não sei se também, mas o GG e o Vessio não nem porra nenhuma. E a gente, assim, conhece pra caramba a fundo os personagens. Então, assim, mas eu tenho plena consciência que os personagens que estão no cinema, eles são de um universo paralelo, eles não são do universo dos quadrinhos. Então eu pego, sim, as referências, aceito, mas eu aceito a nova realidade deles, né? Tipo, ah, dane-se, porque o maluco é verde, o outro é azul, é o uniforme do cara tira até pela bunda. Tipo assim, tá na realidade, né? Ele não pode ser infiel
eles
à própria...
Eles estabelecem um novo começo.
É, a partir do momento que estabelece que a, sei lá, Mulher Maravilha tem super velocidade, beleza, ela tem super velocidade, tá aceitado. Mesmo que os quadrinhos que eu peguei dela não tinham super velocidade. E assim, eu pego o easter egg, mas tem a galera que fica puta, cara. Tipo, não, que é um absurdo, porque um garoto nunca poderia construir. Não, isso é outro hater. É. Mas, tipo, ah, porque o uniforme do cara é, pô, tudo meio diferente. Ele nunca teria um uniforme com um capacete assim, porque ele gostava de mostrar o cabelo, sabe? Você vai ficar puto com o filme por causa disso. A história não serve pra mais nada, né?
É, isso é chato. Mas, cara, eu confesso que eu controlo isso aí. Eu me lembro que a gente vendo o X-Men, a Era do Apocalipse lá, né? Que tem o Arma X. Uhum. Porra, cara, a câmera vai subindo aquele devagarzinho assim. Aí você vê aquela, aquela paradinha do lado assim, né? Aquela meio pochete eletrônica. Aquele Game Boy lá que o Wolverine mudou, né? Carregava e tal. Aí chega, quando chega na cara, eu tava louco pra ver aquele capacetão, cara. Tava louco pra ver aquele esquema igual do quadrinho. Aí fica uma coisa meio no meio do caminho que é pra mostrar a cara do Hugh Jackman. E uma parte de mim faz, tipo, tá, ok, eu entendo, é outra realidade. Pô, bacana que tava bem parecido e tal. Mas uma outra parte de mim fica, porra, custava fazer igualzinho. Ia ter sido tão foda. Mas eu controlo, eu entendo o que você tá falando, eu controlo. Eu acho que não dá pra ficar...
Já eu gosto quando tem essa adaptação, cara. Eu acho que as cores... dos uniformes, se elas fossem colocadas exatamente como estão no quadrinho, ia ser tão estranho, cara. O Super-Homem com a cueca vermelha em cima da calça. É legal uma coisa menos contrastada, né? Menos saturada. É, e uma coisa um pouco mais moderna.
É, mas isso é outra coisa. Tipo, o uniforme dos X-Men. Eu achei maneira a adaptação pro filme, né? Pô, uma coisa meio realista e tal. Eu comprei total. Mas é porque o plano todo é construído pra fazer, tipo, olha só, você vai ver aquela parada dos quadrinhos, sabe? Tipo, ele vai do pé subindo e tal. E aí, quando não é, acho que acaba sendo decepcionante. É diferente de você ter que fazer uma adaptação de uma mídia pra outra mídia. De você ter, sei lá, porra, numa mídia em que é comum as pessoas usarem colã. Pô, ah, ganhei superpoderes, quero combater o crime. Qual é o próximo passo? Comprar um colã colorido. Talvez colocar uma capa, uma bota, enfim.
Passar numa escola de samba aí pro cara fazer a fantasia maneira pra tu, né?
É, exatamente.
Mas penas aí não tem.
Isso é um negócio que, cara, você tá acostumado naquela mídia e, cara, você tenta transpor, vai na merda, né?
É, mas eu acho que a pessoa, assim, reclama, por exemplo, o cara fala assim, ah, tipo, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, cara, já tinha fanboy antes do Elvis nascer, saco, é? Quando saiu o filme, ele, ah, porque o Boromir, que não sei o quê. Cara, tipo, é outra parada.
Se
o cara...
do Tom Bombadil, porque Tom ele não Bombadil, apareceu no filme.
Ia ser uma bomba, Dio, cara, assim. Tipo, não importa, assim, sei lá, entende que não dá pra ser um filme de 10 horas.
A frase agora é, ah, que o Boromir não sei o quê.
Porra, né, cara, tem que adaptar, você não tem como fazer um filme de 10 horas, né?
Sim, tem um momento que, porra, relaxa aí, amigo, não tem jeito.
Senão fica que nem o Hobbit, né?
É, mas assim, vê outra coisa, não vê, cara, então, sei lá, fica só no livro aí e tal, e tipo, foda-se, então a mídia não é pra você, não curtiu, ignora, não, você não é obrigado também a gostar de tudo, né? Você pode falar, não, não gostei, não vou ver, pra mim, eu gosto mesmo dos livros, e acabou. Mas Senhor dos Anéis é chato pra caralho. É os livros. Ah,
Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis inteiro é chato pra caralho?
Eu já li tipo, os livros. Porra. Tu já leu?
Ah, ele tá falando do livro, caralho.
Porra, livro é foda.
O Tibério hoje veio comprar briga mesmo, né, cara?
Eu gosto do livro.
Os ouvintes, por favor, mandem e-mail direto pro Tibério, tá? Poupa a gente dessa vez.
É, manda pra mim, Gustavo Guimarães, @podcrastinador. Não, mas que assim, não, mas sério, você até falou antes.
O que você falou, cara? Flamenguista tem tudo que morrer? É.
Cara, pior que eu concordo, porque eu sou vascaíno, mas...
Então, eu não sou muito fã de quadrinho, não li muito quadrinho, então eu vou pro cinema sem ter muita informação de bastidor, informação de como é que era, sem muito contexto, e pra mim vale o que tá na tela.
Como diria nosso amigo Miranda.
É, cara, olha só, mas o pessoal pegou essa frase do Miranda de 1950 e fica usando isso como realidade até hoje. O que acontece é o seguinte...
Tibério tá muito revoltado hoje.
Bom, hoje tá foda, cara.
Muito hater, Tibério.
Caralho, cara.
Acho que finalmente a gente vai conseguir haters.
A gente vai conseguir um dentro do grupo, né?
É. Porque vai acontecer o seguinte, antigamente, Star Wars da Lucasfilm, ela não aprovava nada que Star Wars que faziam, né? Tudo que era o universo expandido antigamente não valia. Porque o Lucas, se ele quisesse mudar uma hora, ele mudava. Tanto que ele não deixava escrever sobre algumas coisas e tudo mais. Uma das primeiras coisas de Star Wars que virou canônico, que não era dos filmes, foi, por exemplo, o jogo The Force Unleashed. E depois a série Clone Wars, né? E, então, assim, isso já era canônico. Quando a Disney comprou, ela fez um esquema assim... Ela acabou com tudo, virou tudo Legends, e a partir de agora as coisas são canônicas. Quando ela fez isso, o vale o que tá na tela, amigo, já era. Porque não vale só mais o que tá na tela. Antigamente era assim. Agora não é. A Disney, pra ela, vale o que tá escrito, o que tá desenhado, o que tá na tela, o que tá no Battlefront 2.
Vale o que a gente vai vender coisa com isso.
Exatamente.
É, ela pagou por isso, né? Então vale o que tá no computador, vale o que tá no... Tudo vale pra caralho,
é
mó grana.
É, o que vale o que tá na tela não é mais só o que tá na tela, assim. Se você falar, ah, não, porque eu só aceito o que tá na tela. Não existe mais isso, assim. Acabou, já era, amigo.
Não, mas calma aí. Mas isso que ele tá falando tem um certo sentido, porque, por exemplo, você vê um filme como... Os caras lançarem o Marcas da Guerra como, tipo, o primeiro livro canônico que vai servir de rampa pro episódio 7. E eu ficar que nem um otário lendo aquela porra desesperado, tipo, pra chegar lá no filme. E, cara, aí tem um personagem que tá relacionado. O filme tem que, como o Elvis falou também, o filme tem que se bastar. Ah, cara.
Pois é.
Não posso pedir pra, sei lá, pro meu pai pra entender o filme, pra minha mãe entender o filme, mas ela tem que jogar o joguinho de computador. Não tem como, cara. Tem que conseguir fazer de um jeito que atenda a galera que tem essas diferenças e que pra quem quer ver só o que tá na tela, se baste.
Eu concordo. Eu acho que, assim, o filme tem que saber trabalhar dessa forma. Mas me explica por que a Phasma ficou putinha quando apareceu um pedaço do olho dela pro fim ver.
Cara, me explica o que é a Phasma, porque foram dois
exatamente.
Filmes que foda-se, né?
Exatamente, entendeu? Então, assim, se você não tem, você não pega um quadrinho, uma coisa pra ler, assim...
Mas a Disney vai lançar uma série toda manhã chamada Encontro com Phasma, que tem uma conversa, explica.
Phasma Bernardes.
É, com a Phasma Bernardes.
Mas eu acho que esse é um erro da Disney. Se ela me obriga a assistir mais coisa e no filme eu fico totalmente perdido, o filme perde valor.
Não, você não fica perdido, você só não aproveita tanto.
Não, acho que isso foi uma falha do filme mesmo, foi um furo de roteiro, né?
É, por exemplo, tem uma coisa muito legal, por exemplo, vou falar aqui, Star Wars Battlefront 2...
Spoiler, não.
É spoiler.
Jogo, isso?
É de jogo. Ele, por exemplo, tem a cena da batalha de Jakku, que é aquelas naves que você vê a Rey catando lá, a batalha acontece no jogo do Battlefront 2. Quando você vê o filme, ou quando você joga, é muito mais legal aquele ambiente, entendeu?
Sim, até porque no jogo tem a trilha, cara. Jakku é bom! Jakku é bom!
Vudu é pra Jakku.
Horrível.
Calma, minha gente. É só bater o frontão.
Mas assim, mas esse exemplo que você deu, Tibério, eu que não joguei o jogo, pra você foi mais maneiro, mas pra mim eu não perdi nada.
Não,
entendeu?
Sim, assim, eu acho que tem que ser
agora,
assim mesmo.
Agora, a história da Phasma...
Por outro lado, pro Tibério foi maneiro porque ele viu o filme também, não foi porque ele jogou o jogo sozinho.
Sim, porque ele fez os dois. Mas a história da Capitã Phasma, pra quem só vê os filmes, é uma personagem totalmente perdida ali, tipo...
É. Você
entende que ela é um rank acima dos outros Stormtroopers, mas...
Sim, mas aí, por isso que eu tô falando... Você tá falando... Você que falou que vale que tá na tela. É isso que eu tô falando pra você. Já era esse negócio. Você tem que acompanhar as outras mídias. Se você não lê o livro, meu irmão, pega o review, dá uma lida lá, com spoiler mesmo, pra você saber o que aconteceu, pra você entender.
Não, mas olha só, eu acho que o azar não é meu. Acho que o azar é da Disney. Porque ela tá perdendo público, porque as pessoas não estão se importando com a Capitã Phasma, as pessoas não estão se importando com...
Não tá perdendo público, não. Ela tá vendendo mais porque tem mais gente comprando o livro do que
exatamente.
Gente insatisfeita com o filme.
Não, mas o que o Mário tá tentando falar, eu acho que, cara, um jeito mais eficaz de fazer isso é você falar, caraca, esse personagem é foda, quero ver mais dele, vou comprar o livro, vou comprar a revista. Ao invés de, tipo, caralho, que porra de personagem é esse? Ah, eu tenho que ler um livro pra entender?
Sim,
é
sim.
É o que eu falei da diferença entre o universo expandido que era antigamente e o universo expandido atual. É. Tem um monte de histórias maneiras do Han Solo, um monte de histórias maneiras do Boba Fett, e um monte de histórias pessoas que não tem nada a ver com o filme, mas que você desenvolve o personagem que você conheceu no filme. Mas que você não precisa daquilo pra entender o que é o personagem.
Tipo, a General Holdo, pra mim, ficou muito perdida nesse episódio, assim, porque eu queria saber mais dela. Que porra de mulher é essa que aparece agora, entendeu?
Mas, tipo... É, mas eu acho que fica meio mal contado no filme, isso. Mas
nesse caso, em particular, eu discordo, porque a Holdo, ela... Se a gente soubesse mais dela, a gente ia ter certeza do que ela fazia. E eu gostei de não saber o que ela fazia. Então, nesse caso, em particular, eu discordo.
Mas, cara, o próprio Boba Fett, a gente tá falando das coisas meio recentes e tal, mas o Boba Fett é um pouco um mistério nesse sentido, que é um personagem super querido por todo mundo. Eu mesmo, tipo, acho ele maneiríssimo. Não sei muito porquê, cara. O cara não faz muita coisa nos filmes, cara.
Não, ele tem uma fala em todos os filmes.
É, eu me lembro que eu tive essa conversa quando fui na primeira JediCon Bahia. Aliás, se o pessoal estiver ouvindo aí, cara, um cheiro pra vocês. Cara... E isso definiu muito pra mim, ó. É muito maneiro quando você tem essa discussão com fãs de coisa que você gosta em outros sotaques, né? Eu acho que dá todo um charme, né? Especial. E eu tava conversando com um maluco que tá até lá no nosso grupo de quadrinhos desse cara. E eu falando exatamente sobre isso, eu falei, cara, mas por que que o Boba Fett ganhou esse lugar nos nossos corações e tal? E aí o camarada parou, pensou e respondeu com um sotaque carregadão e falou, é porque ele foi o único que teve a pachorra de responder a Vader. Aí me ganhou.
Pô, mas tu viu, o Rodrigo Santoro teve nenhuma fala no Panteras 2 e também foi um maior sucesso.
Ah, não, caraca, cara, falou Panteras 2, minha cabeça foi pra Pantera Negra, cara.
O personagem do Rodrigo Santoro era um personagem mais importante, mas era um cara que não falava nada. Mas o personagem não era pouco importante. A imprensa brasileira pegou no pé porque, o cara foi fazer um filme em Hollywood e tal e não falou nada. Mas o personagem dele é aquele personagem marrento que não fala. É diferente, não é que ele tinha um personagem pouco importante.
E a maior parte da cena dele é feita com dublê numa moto com uma máscara que você não consegue ver ele, porque não era ele. Ah, mas era Panteras 2, né, cara? Assim, tipo, já era o segundo filme de um filme que não foi tão legal, assim.
Mas, assim, voltando a essa questão um pouquinho do tem que ver pra entender, e eu acho que é uma coisa inteligente que a Marvel faz, e que, por exemplo, Transformers não fez, e outras franquias não fez.
Não, e Transformers, mesmo você vendo, você não entende, né, cara? Que merda que tá acontecendo aí.
Mesmo lendo, mesmo lendo tudo, você não entende nada. Mas o por exemplo, o Iron Man, né, o Homem de Ferro, não é uma trilogia.
Eles são independentes.
Você pode ver independente. E se você deixar de ver um, eu não vi o Thor 2 até hoje.
Você sobrevive.
Eu vi o Thor 1 e o Thor 3. Eu não vi o 2.
Pô, mas o 3 tem um monte de referência do 2, cara.
Que isso?
Cara, não vi.
Mas tá certo, cara. É muita coisa pra ver, cara. Tá certo o Silvio Santos, que fica fazendo filha pra ver os filmes pra ele.